irritações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer.
Aviso que estamos com problemas técnicos na transmissão do Facebook e está sendo corrigido já. Mas já devemos início à sessão e que está sendo transmitida também pelo YouTube. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 14ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Prabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 13ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do projeto, dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei 21/22, de autoria do Prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2023 e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 2222, de autoria do Prefeito, que altera o anexo 3 da Lei número 5.435, de 7 de 12 de 21, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei 5.421, de 21 de 7 de 21, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.044.000 R$ 1.444.240 para o pagamento em pecúnia do Vale Alimentação, instituído pela Lei Municipal nº 4.751 de 2011 e alterações.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempi Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em única discussão e votação o projeto de lei 01-2022, de autoria do vereador Lucas Cateto, que altera a lei 3.878, de 11 de julho de 2005, no tocante à realização de shows e apresentações artísticas em restaurantes, bares, clubes, casas noturnas e da outras providências. A mesma informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou emenda ao projeto e solicito então ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda.
Emenda 01 ao projeto de lei 0122. Artigo 1º do projeto de lei 0122 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 11. Observados os limites estabelecidos no artigo 3º desta lei, fica autorizada a realização de shows e apresentações artísticas em restaurantes, bares e afins localizados no município de Garça, mediante alvará de funcionamento especial de quarta-feira a domingo, com horário limitado até às 3 horas da manhã. Garça, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos Bacana.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a emenda à hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Determine o encaminhamento da emenda às comissões parlamentares da casa. Lembrando só que, como teve uma emenda de vereador de forma individual, ela volta para a comissão e o projeto não é discutido nem votado hoje. Tá ok? Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento 293, de autoria do vereador Fábio Santos, convidando a senhora Elde Maria Parreira, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o trabalho de sua secretaria. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Requer a mesa de forma regimental constando o plenário que seja convidada a secretária municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, a senhora Elde Maria Parreira, a comparecer na 14ª sessão ordinária realizada no dia 9 de maio de 2022, a partir das 17h15, para falar sobre o assunto Programa Social Progredir. Senhores vereadores, então aqui, como vocês conhecem, hoje não é uma convocação, e sim um convite feito pelo vereador Fábio, para que a Elde faça uma exposição de um projeto específico, que é o Programa Social, Progredir. Ela tem, então, a princípio, 20 minutos de fala, tá? E depois abre-se as perguntas para os vereadores sobre esse projeto, né? Hoje não temos aí a discussão de outras matérias. Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, concedo a palavra à senhora L. de Maria Parreira para explanação sobre o tema de sua convocação, pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido a parte nesses 20 minutos iniciais. Elid, pode ocupar a tribuna. Só pegando aqui, retornando, então, é um convite, ela tem 20 minutos para a explanação, e caso exista pergunta sobre o projeto, depois da explanação dela, o formato é o mesmo da convocação. São 3 minutos para a pergunta e 3 minutos para a resposta.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, aos membros da mesa, aos vereadores e ao público que nos assiste. Eu quero agradecer ao Fábio Santos pelo convite, para eu poder falar um pouco do novo Programa Municipal de Transferência de Renda, que envolve a Secretaria de Assistência Social. Então, é o Programa Municipal de Transferência de Renda, oferta de ações socioeducativas, qualificação profissional e vivência no mundo do trabalho a adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social, considerado o Programa Progredir. Eu trouxe uma apresentação, né, para ficar um pouco mais fácil de acompanhar, mas enquanto isso eu vou fazendo uma introdução. Então, hoje no município, a Secretaria de Assistência Social, através do CREAS, já tem um trabalho com os jovens que, por algum motivo, infringiram a lei. Então, tem alguma questão para cumprir, seja no medida socioeducativa, LA, Liberdade Assistida, ou PSC, que é a Prestação de Serviço à Comunidade. Então, hoje, esses jovens, assim que eles cometem algum ato infracional, eles saem com uma sentença do juiz, que realiza a audiência. Todos esses jovens vão para o CREAS, nós temos a equipe técnica que faz esse atendimento, encaminhamento, e eles podem também, e ficam em liberdade. Então, tem esses dois programas aqui. E nós temos o programa que é a Fundação Casa. Então, esses jovens, eles vão para a medida prisional e ficam reclusos por um tempo, também determinado pelo juiz. Considerando essa questão dos jovens que ficam reclusos na Fundação Casa, essa reinserção social, esse retorno para a família, eles encontram muitas barreiras, muitas dificuldades, falta de oportunidade, preconceito, enfim. E o que dificulta muito e acaba acontecendo desses jovens reincidir novamente, praticar novamente aquele ato que o fez ir para a Fundação Casa ou outros agravos. Então, a proposta vem de encontro com esse trabalho com os jovens e com suas famílias. Nesse programa aqui, ocorre a transferência de renda. Então, pode passar, por favor. Então, uma breve introdução que eu falei do programa, né, que hoje é o CREAS que desenvolve. E a proposta é o atendimento integral desse jovem, desse adolescente e suas famílias. Então, vai haver a junção dos serviços e um maior fortalecimento da rede aqui do município, seja assistência, educação, saúde, esporte, cultura, habitação, o envolvimento também do conselho tutelar, do conselho da assistência e também do conselho do direito da criança e do adolescente. Então, nós fizemos também um levantamento de dados, estatísticas, e hoje no Brasil nós temos em torno de um pouco mais de 39 mil adolescentes no sistema socioeducativo. Pode passar, por favor. E 70% desse montante no sistema educativo, ele encontra-se em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que é o que as meninas do CREAS realizam aqui no município. O programa que rege, as leis que regem todo esse trabalho com os meninos do CREAS é o SINASA. Então, é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai regulamentar as ações e os trabalhos que podem ser desenvolvidos com os adolescentes e com suas famílias. Pode passar. Nós fomos procurados, um tempo atrás, pela equipe da Fundação Casa, aqui da nossa regional, e foi proposto por eles também um novo programa do Estado, que é o programa pós-medida, né, que vem complementar. Então, hoje existe o programa de atendimento aos jovens e aos adolescentes em medida socioeducativa, a Fundação Casa veio, propôs para o município e os demais municípios da região esse programa Medida Socioeducativa, que são para quando os meninos eles saem da Fundação Casa e têm esse amparo da rede local, e de encontro vem o programa de transferência de renda, o Progredir, que seria a transferência de renda. Então, hoje nós temos, do nosso município, 10 meninos em regime fechado da Fundação Casa, e que hoje a equipe da Fundação Casa já vem trabalhando com eles essa proposta desse amparo que a rede do município terá quando eles saírem, e também a possibilidade desse programa de transferência de renda. Hoje, o nosso público seriam, pode passar, para 10 adolescentes, né, inicialmente, e depois, dependendo da demanda e dos efeitos que surgir depois da aplicação do projeto, a gente pode pedir o aumento desse número. Pode passar? Pode passar também. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Então, hoje nós temos alguns requisitos para esses meninos participarem. Claro, é de forma voluntária, eles não são obrigados. Então, os meninos, eles, como a gente diz, eles pagam, né, o que o juiz determinou para que se cumpra, e ele tem a opção de participar ou não desse programa. Então, é um programa que vai envolver toda essa rede que eu já mencionei. E ele, o que proporciona para esse jovem, para esse adolescente, se ele optar em aceitar participar do programa? Então, tem o acompanhamento sistemático dele e de suas famílias, e a inclusão, né, para que ele tenha acesso aos seus direitos aqui nas políticas públicas, e ele vai ter encontros socioeducativos, ele vai ter vivência no mundo do trabalho, qualificação profissional, com essa rede de apoio. Então, os requisitos para participar: as famílias, elas precisam estar cadastradas na secretaria, com seu cadastro único atualizado, porque é a porta de entrada para os outros benefícios da assistência social e também do governo do estado. Deve residir aqui no município no mínimo 12 meses. Eles devem estar matriculados e frequentes no ensino regular, aderir os encaminhamentos que vai ser proposto por essa equipe e frequentar os cursos de qualificação. Pode passar. Então, a rede de atendimento é o CRAS, o CREAS, o CAPES e a Patrulha Juvenil. A Patrulha, ela entra nessa parceria, né, com o propósito de trabalhar com esses jovens a questão da inserção no mercado de trabalho e também a qualificação profissional. Pode passar. Vai ser criado também um comitê municipal, que tem o objetivo de validar as ações e estar acompanhando de perto, né, todas as intervenções que serão realizadas de toda a rede local. Como eu mencionei, educação, saúde, esporte, cultura, desenvolvimento econômico, conselho da assistência, os principais agentes aqui da rede. Pode passar. Então, do benefício. Os adolescentes, então, nós dividimos pela faixa etária que hoje é atendido no Medida Socioeducativa, que é a partir de 12 anos e vai até 21 anos. Então, os adolescentes de 12 a 15 anos, eles vão receber um valor de R$ 250,00 e eles vão participar das atividades socioeducativas na Patrulha. Então, além deles participarem, como eu falei, eles vão estar sendo acompanhados em todas essas atividades. A proposta em si é mostrar para esses jovens e para esses adolescentes uma nova perspectiva, diferente da realidade que eles conhecem, infelizmente, e que fez praticar determinado ato. De 16 a 18 anos incompletos, eles vão receber o valor de R$ 350,00. E os jovens de 18 a 21 receberão o valor de R$ 600,00. Pode passar, fazendo um favor. Pode passar. E aqui está descrito por que o valor e o que eles vão participar. Então, de 12 a 15, participação das atividades socioeducativas com psicólogo, assistente social, facilitadores, sempre trabalhando temáticas diferenciadas e mostrando novos olhares para esses jovens e para esses adolescentes. De 16 a 18 anos incompletos, eles vão participar das atividades socioeducativas, participar das qualificações profissionais e a vivência no mundo do trabalho por até 16 horas semanais. Claro, de acordo com o perfil, de acordo com a triagem que a equipe fará com esses adolescentes, nós vamos direcionar para algo que seja compatível com o perfil e com o querer dele. E os adolescentes com idade 18 a 21 anos, participação de atividade socioeducativa, qualificação e vivência no mundo do trabalho por até 20 horas. E aquele jovem que tiver 18 ou 21 anos e que ele for encaminhado para o mercado de trabalho, conseguiu se estabilizar, está tendo um bom desempenho, ele é desligado do programa e ele permanece no trabalho formal, que essa é a proposta. Pode passar. Então, o monitoramento disso vai ser pela Proteção Social Básica, que é o CRAS, a Proteção Especial, que é a UCREAS, e também a patrulha. Então, com o acompanhamento individual, acompanhamento familiar e fazendo esses encaminhamentos quando necessário. Esse programa de transferência de renda, ele não vai impactar no benefício que essa família já recebe do Auxílio Brasil ou algum outro programa de transferência de renda. Eu acho que é isso, eu falei de uma forma assim, bem resumida e agora fico à disposição para responder as dúvidas e perguntas.
Obrigado, Elid. A gente vai iniciar agora com o vereador Ademar. Uma pergunta? Bacana? Não?
Boa noite.
Doutor Marcelo? Elaine? Fábio Policinani? Fábio Santos? Com a palavra.
Boa noite, Elid. Boa tarde ainda, né? Quase boa noite. Seja bem-vindo aqui nessa casa.
Obrigada.
Muito feliz com a sua presença aqui. Eu gostaria de saber em relação às vagas para esses jovens, né? Uhum. Eles vão ser, pelo que eu entendi, eles separados por idades. E cada idade vai ter quantas vagas para poder atender?
Hoje nós pensamos no valor de 10 vagas, né, no número de 10 vagas no total, englobando a faixa etária, né, que nós estamos atendendo. Como é um programa novo e também aqui na nossa regional, né, no estado de São Paulo, Garça é a primeira cidade que aderiu e por iniciativa do nosso prefeito, propôs esse programa de transferência de renda. Então, nós vamos encontrar essa demanda quando ele for instituído, para a gente ter uma melhor identificação. Por quê? Hoje nós temos de diversas faixas etárias na Fundação Casa. E como é um programa que ele pode aderir ou não, nós ainda não temos esse estudo prévio de faixa etária que poderia aderir, que frequente, que participe. Mas vai ser de acordo com a demanda. Então, esse número de 10, nós colocamos inicialmente, mas de acordo com o que for apresentado, que for chegando, né, os encaminhamentos para nós, a gente pode ir estudando para ver essa questão, para conseguir atender o maior número, né, de meninos que se interessar em participar.
Lico.
Boa noite, secretária. Boa noite a toda a sua equipe aqui presente. Secretária, eu vejo esse programa muito bem-vindo. Kelly, a gente que trabalhou a vida inteira, né, no distrito, nas empresas, a gente sabe, realmente, sente na pele, o sistema econômico que nós vivemos desde o passado até hoje, não consegue encaixar esses adolescentes. Também aqueles que têm a reclusão com mais idade e volta para o nosso sistema econômico. Então, eu vejo esse programa, a Garça está de parabéns, né? Vocês estão de parabéns, eu vejo esse programa muito bem-vindo. Né? Eu espero que os jovens peguem essa oportunidade uma oportunidade única que está passando na frente em suas vidas. Porque eu, nesse tempo de trabalho, a gente enfrenta, como os demais vereadores aqui devem enfrentar, pedidos de jovens que estão nessa situação de ex-presidiários, ex-estação casa, os que estão e saem, não têm oportunidade no sistema de trabalho. Então, eu acho que esse programa, né, é começando aqui pela nossa cidade, seja bem-vindo e a gente está à disposição aí para auxiliar, tá? É isso que eu tinha que dizer, secretário.
Obrigada.
Lucas, Marquinho, Pedro, com a palavra.
Boa noite, secretária.
Boa noite.
Bom, o adolescente, para ele estar respondendo alguma medida judicial, ele já deve ter feito algum furto, já deve ter participado de algum pequeno roubo ou algum outro delito e foi para a Fundação Casa por esse motivo. Hoje, e muitos desses motivos, o fruto disso tudo é o consumo de drogas e a utilização de drogas. Então ele rouba para poder comprar a droga lá na boca de fumo e tudo mais. E hoje, os nossos adolescentes que estudam, que têm uma boa conduta, que não participam de furto, que vão para a escola frequentemente, que são adolescentes bons, eles têm dificuldades para medir para políticas públicas no município, né? Tanto na parte de assistência social como também educacional. Inclusive, o transporte do ônibus da prefeitura, eles estão com dificuldade para conseguir para Marília e Bauru. Então, a minha pergunta para a senhora é o seguinte, esse projeto ele não vai beneficiar e bonificar quem roubou, quem participou de furto, né? E como que a senhora vai cuidar, porque para eles fazerem esses furtos, foi para utilizar a droga. E bonificando ele com R$600, com 350, 250, eles não vão utilizar esse dinheiro para comprar droga? Obrigado.
Que eu não posso garantir que eles vão ou não comprar drogas. A proposta é trazer uma nova realidade para eles. Então, assim, se os jovens, nossos jovens, que têm um pouco mais de acesso aos seus direitos, que têm uma família, né, que nós utilizamos o termo estruturado, uma família nuclear, eles já têm os princípios e os valores passados, né, de geração em geração e conhecem outra realidade de vida. Esses jovens que cometeram esses crimes, né, esses atos infracionais, nem sempre pode ser droga, furto, mas de várias identidades. Pode ser um furto para ele colocar comida dentro de casa. Aqui eu não estou generalizando e nem colocando o que eles fizeram ou não, porque são várias situações, várias situações. Mas, assim, a proposta é mostrar o outro lado. Então, o lado ruim eles já conhecem, então seria o momento de quebrar ali aquele ciclo deles, né? Que infelizmente, a gente conhece, passa dos pais para filho. Geralmente, esse menino que está na Fundação Casa, o pai já esteve na Fundação Casa, ou infelizmente a mãe já esteve na Fundação Casa, então é o que ele conhece. Então, a nossa proposta é mostrar o outro lado, uma outra realidade, uma nova perspectiva. Eu não vou dizer que esse trabalho vai ser fácil, nós vamos tirar de letra e todos vão aderir. Isso a gente tem clareza, que eles nem todos vão querer participar, porque é voluntário, eles podem ou não aceitar em participar. Mas é esse o trabalho em rede que a gente está propondo, é um fortalecimento e esse adolescente ser amparado e a sua família o máximo que a gente conseguir. Né? Colocando ele para uma qualificação profissional, ele vivenciando o mundo do trabalho, orientações de como ele vai usar esse dinheiro, estar junto, dentro da casa, junto com a família e mostrando outras realidades. Olha, vem participar de um curso com a gente no CRAS, né? Vamos participar de um programa que o governo está propondo, vamos inserir a família. Então, essa seria a proposta, de mostrar o outro lado. Agora, garantia que a gente tem, que eles não vão usar, isso infelizmente a gente não consegue, né? Mas o que a gente busca é esse amparo e esse cuidado o máximo que a gente conseguir.
Rafael, eu tenho uma pergunta. Na verdade, algumas colocações. Até bom para a pergunta do Pedro, se puder ajudar. Esse trabalho ele não é novo em sua essência. Ele existe já no serviço prisional comum, chamado ressocialização. Né? Então, existem números positivos que trazem esse projeto agora para a Fundação Casa. Então, isso existe há muito tempo no trabalho de ressocialização de presos. E, obviamente, que se por ele ter cometido um ato infracional, ele não tivesse a oportunidade, ou a gente desistir dele, quando ele sair, a única opção vai ser cometer um ato infracional, talvez, novamente, na nossa casa. Né? Então, entendo que essa função da ressocialização de pessoas presas ou pessoas que estão na Fundação Casa, já se mostrou funcional dentro de um projeto já antigo. O nosso Hospital São Lucas foi pintado por pessoas condenadas e estavam em ressocialização. Então, talvez de 10, realmente, Pedro, alguns voltem. Né? Mas dentro do judiciário, quando eu advogava, posso dizer que muitos também se recuperavam. E essa é a oportunidade que qualquer ser humano deve ter. A gente não sabe o porquê. Não sou a favor de quem comete crime, obviamente. Acho que tem que pagar com a pena, que é isso que a legislação coloca. Né? Nossa Constituição, nosso Código Penal e o processo penal institui essa condenação. Ele está pagando por isso. Mas ele não pode pagar por isso a vida inteira. Existe aí a legislação que não permite que ele pague por isso a vida inteira. Né? Então eu acho que o trabalho é interessante, porque eles precisam, de alguma forma, adentrar ao mercado de trabalho. E, obviamente, também, que se existe dificuldade para um pai de família ou, então, um estudante que nunca cometeu um ato infracional, a dificuldade do primeiro emprego, para essas pessoas a dificuldade é muito maior, obviamente. Né? Então, a oportunidade que tem que ser dada para o ser humano é independentemente do que ele fez no passado, se ele pagou por isso. Porque, senão, a gente vai viver num mundo de... apenas de apontar o erro. Até mesmo a pessoa que comete um crime gravíssimo, por exemplo, um homicídio, ele paga pela pena e sai depois de um período para a justiça, ele cumpriu aquela pena e é o que institui a nossa lei. Então eu acho muito interessante, eu acho que é uma oportunidade para que essas pessoas se recuperem aqui fora e também a maior oportunidade é para que eles tenham uma outra chance a não ser voltar para o tráfico, ou voltar para o crime, ou voltar para cometer qualquer tipo de ato infracional. Né? Gostaria que nenhum voltasse a usar droga. A gente sabe que, como você disse, não dá para garantir. Mas a oportunidade é importante, porque um dia de amanhã pode sim ser um parente, uma pessoa que a gente tem próximo, que cometeu um ato, que se arrepende e que está tentando se converter e voltar para a sociedade, e esse projeto pode ajudar. Parabéns. Se quiser usar a palavra, se não... Rodrigo? Tenente? Ademar? Bacana.
Boa noite, boa tarde, né? Acho que não é noite ainda, deixa eu ver aqui. Falta 7 minutos. Boa noite aí, obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho que você desenvolve na sua secretaria, sempre atendendo aí as pessoas carentes do município, acho que é a função, né, esse atendimento que vocês fazem lá. Bom, primeiro queria dizer que esse projeto é um projeto importante para qualquer município, porque o Estado ele tem que proteger a criança quando o seu tutor legal ele não protege, né? Então, aí o Estado ele entra para... dessa proteção através do Ministério Público, Poder Judiciário, e a Prefeitura ela é um braço do Estado, então ela tem essa responsabilidade também. Acho que esse projeto é um projeto importante, não só aqui para o município, para a ressocialização desses jovens infratores que cometeu o crime, mas porém existe um preconceito ainda dentro da sociedade, e esse preconceito ele acaba em projetos como esse. Então, acho importante, né, esse desenvolvimento desse projeto e a Secretaria se empenhar, para que a gente possa, né, tirar essa criança, né, da marginalidade, ou se estiver também iniciando na marginalidade, porque a criança ela está em descobrimento, né, principalmente quando não tem uma educação adequada dentro das suas casas. Né. Felizmente, nós tivemos uma boa educação e, por isso, não cometemos, né, não entrando nesse mundo, né, do crime ou, né, de qualquer outro tipo de risco que você possa exercer para a sociedade. Então, eu estou só fazendo um comentário sobre o projeto e espero que vocês aí, né, continue desempenhando esse papel que é fundamental para que a gente possa organizar uma sociedade através de projetos como esse. Muito obrigado.
Marcelo? Não? Fabinho?
Elid, primeiramente, boa noite. Obrigado por ter vindo. Tá? Eu sei que foi um convite, mas temos que agradecer porque você corre. Eu sei que corre porque estou sempre te perturbando. Então, eu acho que o projeto é um projeto muito interessante. E eu vou falar o porquê. Nós estamos na segunda-feira, quinta, sexta-feira, eu estive fazendo uma visita em um bairro da cidade. E eu fiquei parado com o meu carro numa biqueira. Eu parei o meu carro ali. Aí uma pessoa falou, Fábio, tira seu carro daí que aí é uma biqueira. Eu falei, não, meu carro vai ficar aí. É aí que vai ficar. Eu quero ver isso aqui. E você sabe que eu pude observar muita criança, moçada, jovens, fazendo uso e também vendendo. Eu entendo a intenção, a sua intenção, e você está de parabéns, é isso daí. Porque assim, eu estive conversando com alguns, e o que, que eles me disseram? Fabinho, cara, eu até tentei arrumar um trabalho para mim, mas fica difícil, cara, porque eu tenho um filho pequeno. Um dos que conversou comigo, ele falou, eu tenho um filho pequeno e eu preciso levar o leite pro meu filho. Ele falou, e ninguém dá oportunidade. Por quê? Porque eu fiquei na Fundação Casa 2 anos. Ele falou, ninguém. Ele falou, eu já pedi até para deixar eu carpir terreno. Aí a pessoa chega e já puxa lá, já vê que eu tenho uma capivara meio nervosa. Já dei trabalho, ele falou para mim. Então assim, e eu conversei com vários. Eu gosto de ouvir o jovem, porque nós também já fomos. Eu estou chegando nos 50, mas já fui, já tive a idade deles, né? Mas assim, eu acho que é importante. A colocação do Pedro também acho importante e válida. Mas eu vou dizer como dizia meu pai. Cada um sabe o plantio, né? Eu falo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Vocês estão fazendo a parte de vocês e aí vai da pessoa. Se quiser agir pela boa fé, ela vai agir pela boa fé. Mas é que nem você disse, sempre vai ter aquele um que, infelizmente, você não pode garantir o que ele vai fazer com o dinheiro dele, né? Mas é isso daí. Parabéns pelo trabalho, continue assim, nessa humildade que você tem. E é isso aí. Obrigado, viu?
Fábio, com a palavra.
Eu tenho. Oi, Elid. Eu gostaria de saber o prazo que vai ser vinculado com esses jovens, né? Não sei se você tem aí com você, se puder passar para a gente, como que vai funcionar isso. Eu gostaria.
Então, nós estipulamos o prazo de 6 meses para fazer esse acompanhamento e também a obtenção do auxílio. Durante 6 meses, podendo ser reavaliado para prorrogar ou, se acontecer alguma questão que os meninos, né, ou meninas não cumpram os pré-requisitos, ele também ele vai sofrer orientação, advertência e poderá também ser suspenso, dependendo do que acontecer, né, que esses jovens não cumprirem com as orientações.
Lico, a palavra.
Secretário, quando anunciou esse programa, eu não tinha uma visão ampla, né, como iria funcionar. Hoje, com a sua explicação objetiva, né, bem objetiva, eu percebi que Esse programa é uma luta. Posso assim lhe dizer com toda certeza. Foi muita vida da minha mãe na creche Remo Casarça. Quando ela chegava em casa à noite, ela visitava pais familiares, crianças que viviam nesse sentido aí nas casas, levando alimentação. E eu aprendi muito com a minha mãe lidar com as pessoas, sempre levando entusiasmo, mas sabendo dentro da pele que a sociedade, ela tem disso, vereadora, que ela não encaixa, ainda tem muita restrição, né? Muitos problemas que a sociedade encara e acaba tirando a oportunidade desse jovem, né? Vereadores aqui já comentaram. Então, à frente da sua secretaria vai ser esse programa. A gente não tem muito contato, né? Mas eu quero aqui deixar meu nome, tá? Para futuramente, se a senhora precisar, em algum desse conselho, precisar, ou a patrulha, eu poder falar com os jovens, levar uma palestra de motivação a eles, né? Eu gosto dessa área, até para ajudar. Quero colocar meu nome à disposição. Isso aí não é nada em caráter político, nada. Eu quero colocar meu nome à disposição porque eu vi o que minha mãe lá no passado sofreu dentro da creche, tentando atender as famílias que já tinham problemas com jovens, né? Eu queria aqui colocar à disposição, e aqui já me despeço da senhora, gostei do programa, e pode contar comigo aí. Muito obrigado, viu?
Lucas, Marquinho, Pedro, com a palavra.
Bom, voltando no mesmo raciocínio que eu tinha levantado, até colocando aqui um ponto que o presidente colocou, de que os menores eles não devem pagar a vida toda, né? Eu também concordo com isso, e é por isso que o juiz ele dá uma sentença justa. Ele sentencia há alguns meses, alguns anos, né? A sentença foi dada pelo juiz. A ressocialização é bem-vinda. Eu acredito que tem que ter, né, acesso à educação, acesso à saúde, acesso às políticas públicas, né? O meu questionamento maior é, não estou dizendo que eu sou contra o projeto, nós vamos estudar, assim que provavelmente como o projeto vir até a Câmara, eu vou ler ele por inteiro, né, que hoje nós estamos tirando apenas pela conclusão do que a senhora falou, mas, ao meu ver, nós temos que estudar bastante, porque nós não podemos bonificar o adolescente por uma má conduta, na minha visão. E hoje, do jeito que nós estamos colocando aqui, eu acredito que isso vai criar um outro problema, que é uma maior quantidade de adolescentes tentando bolsa nesse sentido. Porque hoje nós temos não só apenas 10, né, menores nessa situação, nós temos muitos outros, muitos outros. A senhora provavelmente deve trabalhar junto com os departamentos e tem acesso a essas informações. Então, como que a senhora vê essa situação? Será apenas 10 bolsas? Ficarão outros menores fora dessas bolsas? Isso não vai, como vou dizer, criar uma vontade nesses outros infratores de também participar desse programa? Né? E a maior pergunta de todas é... Se nós, vereadores, nós votarmos favorável e o projeto passar e eles começarem a receber essas bolsas, como será a cobrança da prefeitura sobre essas ações para que sejam realmente efetivas, para que o menor realmente faça ali o que está no projeto, que ele faça ali o trabalho social, que ele frequente os projetos, que ele faça o acompanhamento no CRAS, que ele vá lá cumprir os seus horários de trabalho voluntário, que assim seja, mas que seja realmente cobrado esse ponto em cima do adolescente infrator, para que o dinheiro público não seja colocado num adolescente, que às vezes vai pegar o dinheiro ali, não vai fazer o que tem que ser feito de acordo com o projeto, e vai utilizar esse recurso para utilizar drogas. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer para a senhora, solicitar as informações sobre a cobrança nesse ponto e dizer que realmente nós temos que estudar esse projeto a fundo, com ele em mãos, escrito? Então,
a palavra.
Então, nós partimos do princípio que o jovem comete algum ato infracional, ele vai ser julgado e vai ser sentenciado. Então, ele vai para a Fundação Casa. Na Fundação Casa, já existe a equipe técnica de lá que começa também um trabalho lá dentro com esse jovem, trazendo para ele novos olhares, nova perspectiva e juntamente com a família também. Então, o trabalho tanto da Fundação Casa, que começa a trabalhar valores, que começa a trabalhar formas para esse adolescente experienciar novas oportunidades. Lá dentro eles têm curso profissionalizante, lá nós fomos visitar para conhecer um pouco mais dessa realidade dos nossos meninos que estão lá e de outros meninos de outros municípios aqui próximos. Lá nós temos vários meninos que cursam a faculdade lá dentro. Curso online, então teve um menino que terminou duas faculdades, já estava na terceira, assim, de cursos técnicos ou até mesmo faculdade. A Bruna foi também, ela pode falar um pouquinho. Então, eles têm, a equipe se empenha muito, né? Aquela estrutura da antiga FEBEM não é mais, então já mudou a nomenclatura, mudou a didática, mudou a pedagogia de se trabalhar, justamente por isso, né? Porque acontecia o quê? Os adolescentes iam lá para dentro, não se tinha um trabalho de novos valores, novas perspectivas, e acontecia muita reincidência os meninos voltarem. Então, né, a diretoria, toda a equipe responsável pensou, não, a gente tem que mudar a metodologia, mudar essa pedagogia para que a gente consiga, né, resgatar o máximo de jovens. Então, a gente entende, é um trabalho em conjunto. Então, Fundação Casa, Município e Família. Então, Com esse programa novo que a Fundação Casa propôs para o município, que é o pós-medida, que é um programa que em breve estará, também a gente vai divulgá-lo, mas não tem transferência de valores, não tem nada, é mesmo a junção dos equipamentos, das políticas públicas para amparar esses meninos e suas famílias. E vem de encontro esse programa de transferência de renda, porque quando lá os meninos, não vou falar, é 100%. Dos 10 que nós temos, se 5 quiser participar desse programa, entende-se que a Fundação Casa conseguiu seus objetivos, que é mudar a visão desses meninos. Por quê? Eles não vão simplesmente receber o dinheiro. Eles vão ter que participar das atividades. Então, provavelmente, a semana inteira, isso, como eu falei, é um programa novo, ele é da região, é o único, é o primeiro, então a gente está estruturando a carga horária de participação das atividades, como que vai ser o fluxo de encaminhamento e também esse monitoramento. Agora, o que eu posso garantir é que a equipe, né, nós estamos dispostos, sensibilizados com a situação, para que seja efetivo esse acompanhamento, esse direcionamento desses jovens. Então,
são 3 minutos ali, atento para concatenar, às vezes. Rafael, eu tenho pergunta, eu tenho uma colocação. Obviamente que as pessoas escolhidas, os menores escolhidos, eles passam por uma seleção dentro da própria fundação, né? Existe um BI, chamado Boletim Informativo, que é como o detento ou então o jovem ali da fundação que está cometendo um ato infracional, como ele se comporta no período que está lá dentro. Qual é o comportamento dele ali dentro, como é como pessoa, com os colegas. Então, obviamente, que para selecionar vai ter um filtro dos 10 mais aptos, assim como é na ressocialização. Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês entenderem que todo crime e todo ato infracional não pode ser julgado da mesma forma. Eu advoguei para um rapaz de 15 anos que ele... tentativa de homicídio, né? Agora eu vou te falar o que ele fez. A irmã dele era abusada desde os 9 anos de idade pelo padrasto. E em um dia ele pegou em flagrante o abuso. E com uma faca defendeu a irmã. Mas cometeu um ato infracional. Pagou por ele, defendendo a irmã, e hoje está no terceiro ano de direito. Isso é ressocializar, né? Então, não é todo crime, não é todo criminoso, não é todo ato infracional que precisa ser tratado da mesma forma. Né? Então essa é uma história que eu vivi. Né? Eu advoguei para essa pessoa, para a família dessa pessoa, e hoje ele faz direito, é da nossa cidade, está no terceiro ano de direito, e se eu tiver a oportunidade, eu vou estender um estágio para ele no meu escritório quando eu voltar a advogar, que estou licenciado agora. Então isso eu só trouxe esse exemplo para vocês entenderem que cada fato tem uma perspectiva e um olhar. Né? Esse jovem não merece uma ressocialização? Assim como qualquer outro. Né? Eu tenho certeza que para a irmã dele, para a família dele, sim. Então, eu completo que, obviamente, que a gente não deve olhar as exceções e sim a regra, no caso. Existem jovens que nunca vão ser ressocializados, que sempre vão cometer o crime. Mas se levar como todos assim, aqueles que podem perderão a oportunidade. Talvez a gente tenha uma pessoa na nossa sociedade recuperada pelo poder público de alguma forma. Então sou a favor do projeto, acho muito interessante e posso te dizer que dentro da prática jurídica a ressocialização funciona. Tanto que existe até hoje. O presídio de Álvaro de Carvalho, por exemplo, tem um trabalho feito com algumas empresas de Garça de ressocialização dentro do presídio, no momento do cumprimento da pena e também um acordo pós-pena. O exemplo e a prática trouxe um resultado positivo. Espero que muitos saiam recuperados. E aqueles que não devem ser recuperados, que não sejam. Obrigado. Quer usar a palavra? Posso passar? Rodrigo, Tenente Almeida, com a palavra.
Boa noite, secretária. Satisfação de tê-la aqui. Parabéns pelo seu trabalho na secretaria. Eu vou colocar aqui meu ponto de vista. Tudo o que foi dito aqui pelos vereadores, eu compreendo e entendo que está relacionado aí diretamente ao assunto. O que o Pedro disse aqui, eu também entendo. Eu entendo que nós temos uma legislação, principalmente penal, muito falha. E lei penal é feita em Brasília, a gente sabe disso. Como foi citado esse problema da droga? Um exemplo, né? A droga hoje praticamente tem o uso liberado. Não é liberado totalmente, mas não existe pena para o usuário. Então isso se estende, acaba abrangendo essas crianças. Então nós não temos uma penalidade para quem usa essas crianças de forma criminal. Então nós temos falha na legislação. E nós trabalhamos muitas vezes a causa que agora esse projeto está trabalhando. Mas lá, a essência do problema, a gente não trabalha. Como começou tudo isso? Como que essa criança chegou até aqui? Que é, por exemplo, a estrutura familiar, a base da sociedade. Então, eu vejo esse programa como muito bom, porque o poder público aqui, municipal, ele não pode abandonar esse tipo de situação. Mesmo diante de todas essas falhas da nossa legislação federal, né? Eu falo, o que o Pedro disse aqui é muito importante, porque, por exemplo, eu lembro na minha época a gente tinha que produzir nosso alimento. Nós tínhamos que começar a trabalhar com 8, 9 anos de idade, né? E hoje eu vejo garoto com 16 anos aqui em Garça, é um exemplo disso, onde o poder público determinou que adolescente de 16 anos podia tomar sol vendendo cartela da Zona Azul. Eu, nessa idade, carregava caminhão, saco de café. Então, eu vejo isso muito desproporcional. Tirou, assim, a responsabilidade da criança. E responsabilidade não tem idade. Então, nós chegamos num ponto muito difícil agora. Mas, apesar de toda essa situação, nós temos que ter esse trabalho social, dá essa oportunidade para esses jovens. Então, vejo o programa fundamental. Bom, mas diante de toda essa situação, estou expondo aqui meu ponto de vista para chegar aqui no final. Tá? Então, é um projeto bom, tudo que foi falado aqui tem importância, sim. Mas eu sou a favor do projeto, mesmo diante de toda essa falha anterior, que não é culpa do município. Obrigado.
Eu concordo com o que o senhor falou, essa questão da lei, né, a questão da responsabilização.
E só que nós precisamos partir, né? A gente tem um princípio, a gente tem uma meta e nós precisamos propor trabalhos em função disso. Nós precisamos começar de alguma forma com esses meninos. Pode ser 100% eficaz, mas pode não ser. Mas a nossa equipe está disposta a fazer que seja o mais eficaz possível. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, respeito todas as opiniões aqui. Eu acredito que as opiniões diversas é para debate, é para construção de conhecimento, entendimento e reavaliações também. Então, eu agradeço todas as colocações.
Tem mais algum vereador que quer usar a palavra? Pode usar, bacana.
Vou voltar aqui a algumas comparações, observações. Bom, primeiro, vou fazer uma observação na fala aí do presidente, que ele falou que defendeu um menino que teve uma infração criminal aí, mas, na minha opinião, ele não é um infrator, ele é um herói, né? Salvar a menina, a irmã, né, de um agressor dentro da sua casa, né? Mas, então, assim, eu acho que a justiça aí, nesse caso, né, provavelmente não nem entende como infrator, eu acho, né? Mas, infelizmente, foi o que o presidente disse. Mas eu acho, assim, que se fosse fazer projeto como esse na política também, né, a gente melhorava muito a política, né? Tanto de infrator que tem aí pelo Brasil na política, né? Eu acho que esses projetos também deveriam partir não só da política, mas para os políticos também. Né? Porque quantos já não foram condenados e não voltou para a política? Então, por que uma criança que está iniciando, né, no crime não possa ser aproveitada num projeto como esse? E sobre o projeto, né, falando aqui de umas falas dos vereadores, como fiscalizar isso, o projeto, ele já, se caso ele vir do Estado e ter que passar por autorização, ter que passar aqui pelo projeto para aprovação legislativa, ele vai ter os artigos para ser cumprido, né? Então, ali, até a Câmara pode fiscalizar esse projeto. Então, todos os projetos que passam pela Câmara do Executivo, o Legislativo, ele tem obrigação de fiscalizar o projeto, com requerimentos, né? Ofícios, oficiando a secretária para saber se houver alguma denúncia. Esse é o meio de fiscalizar o projeto e poder fazer as denúncias, que o Poder Legislativo é para isso. Desde que se entenda que há algo errado em algum projeto que está em vigor dentro do município, você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público que vai apurar, né, abrir um inquérito, provavelmente, para ver se há alguma irregularidade dentro do projeto, como ele está sendo executado no município. Então, eu vejo que o Poder Legislativo ele pode fiscalizar, né, um projeto como esse. Mas o projeto ele não tem nada de ruim, tá? É um projeto... eu acho que é fundamental para o município. Se hoje, né, ele contempla 10, é porque eu acho que o recurso que se tem é para isso. O município ele não pode deixar de não acatar um projeto como esse, né, que seja 10 agora e que seja 20 amanhã, mas temos, se nós podemos recuperar no meio de 110, já é uma ótima, né, causa que o Estado, né, através do município, está fazendo. Então, eu vejo um projeto como esse fundamental para organizar uma sociedade. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Fábio?
Elit, a minha última participação, queria agradecer a sua presença, a atenção que você tem nos dado aqui nessa noite. E a última pergunta que eu gostaria de fazer em relação à praticidade desse projeto, no sentido de como conseguir acompanhar esse jovem. Vamos dizer que esse jovem vai entrar numa secretaria para começar a atuar, né, a trabalhar lá. Quem é o responsável por ele naquele momento? É o secretário? É o encarregado dele? E como que vai ser a relação das informações que... esse secretário, vamos dizer que seja o secretário que vai estar olhando por ele ali, vai passar para a secretaria, vai ter psicólogos acompanhando, ele vai participar de alguma capacitação no sentido da pessoa, dele mesmo, em relação à sua família? Como que vai funcionar esse meio campo que vai ter que juntar algumas pessoas para poder ter o resultado que a gente espera, que é a recuperação desse jovem, desse adulto, né? Eu gostaria que você passasse para a gente como vai funcionar isso daí.
A intenção é que tenha uma pessoa como referência em cada departamento que esse adolescente ou jovem for encaminhado. Então, a proposta é que, depois que nós fizermos uma análise, né, desse perfil, nós vamos reunir essas pessoas que ficariam como responsável e referência e passar orientações. Orientações do que ele pode observar, dos valores que ele pode passar ali, dos ensinamentos, das técnicas para esse jovem. Mas vai ter sim essa equipe técnica acompanhando, psicólogo, assistente social. Nós teremos também um orientador, educador social, que também fará parte dessa equipe e que vai acompanhar esses jovens, o seu desenvolvimento em relação ao local de trabalho. Mas é essa a intenção, é formar mesmo uma teia, uma rede mesmo, né? Desde que ele chega no CREAS, ele vai para a patrulha, então ele tem que ter um referencial em cada local que ele vai, para criar confiança, criar o vínculo com esse profissional, para que a gente consiga realizar a proposta do trabalho e alcançar os nossos objetivos. Responde todas?
Tenente.
Mais uma pergunta só. Gostaria de fazer umas colocações. O projeto ele traz algumas disciplinas, né? Alguma ordem. Tem que haver ali o querer, né, do jovem. E tem várias situações que ele tem que passar para permanecer no programa. Eu queria saber aí se será cobrado o resultado dessas atividades. Outra situação que eu quero colocar como experiência própria, eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar, tive algumas ocorrências, e até participei da prisão de algumas pessoas, que hoje são meus amigos, mas só voltaram ao convívio social através de um trabalho espiritual. Então, gostaria de saber se será feito também um trabalho nesse sentido, porque eu acredito que Deus acima de tudo.
Enquanto política pública, nós não podemos trabalhar com essa questão da religiosidade, da espiritualidade. Então, o nosso é baseado, como eu falei, no sistema, né, no SINASE, que é o sistema que norteia nossos trabalhos em relação à medida socioeducativa. E, nesse momento, nós não cogitamos as possibilidades de trabalhar essa questão da espiritualidade, da religiosidade, por ser políticas públicas e nós não, a gente não pode impor determinado segmento religioso.
Mais algum vereador? Não? Eld. Mais uma pergunta? À vontade.
Essa colocação que eu fiz aí sobre a parte espiritual não seria a religião em si, praticamente, e determinar que seja uma ou seja outra, mas seria palestras e orientação espiritual. Obrigado.
Mais algum vereador? Não? Ed, eu queria agradecer a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo a você, toda a sua equipe que está presente aqui. A gente agradece, tá? A Câmara gosta muito de receber vocês aqui, ainda mais para discutir assuntos importantes, né? E a Câmara Municipal tem que assumir aí o seu poder de tomar decisões e saber o que pode contribuir para a nossa sociedade. Essa é a nossa função, tá bom? Seja sempre bem-vindo e está dispensada.
Muito obrigada. Boa noite.
Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do regimento interno.
Indicação 17, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de placa proibido jogar lixo na área verde localizada no Jardim Brasil. Indicação 18, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de placa proibido jogar lixo na estrada vicinal localizada atrás da empresa Garen. Indicação 19, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar com urgência a limpeza da área verde localizada no Jardim Brasil, tendo em vista que há muito lixo no local que vem servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença dengue.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderão ser requisitados por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
373, Sabinho Policinani, solicitando votos de congratulações e aplausos ao deputado estadual Sargento Neri pela destinação da emenda parlamentar ao nosso município de 400 mil para combater a epidemia de dengue e 100 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, motivo de fazer esse requerimento é agradecimento, gratidão, deputado Sargento Neri, esteve junto com o Juliano da Campestre na data da semana retrasada, fazendo a entrega de 400 mil reais para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Garça. Eu pedi para ele, juntamente com o vereador Bacana, e tanto para ele quanto para o nosso pré-candidato aí, o Juliano da Campestre, que ajudasse a gente. E ele imediatamente enviou aí 400 mil reais para a UPA, unidade de pronto atendimento, para o combate à dengue, e 100 mil reais para a reforma do nosso USF Rebelo. Viu, Marquinho? 100 mil reais ele veio para o USF Rebelo. Então, agora vamos aguardar aí o caminho de Damasco, que faça a reforma necessária. Continuo acompanhando ali a UPA e percebi que está mais organizada, está mais rápida. Queria agradecer aqui na presença do Dr. Marcelo, que o negócio está funcionando. Parabéns. E, mais uma vez, obrigado, deputado Sargento Neri, por não ter demorado no socorro aí. Veio e socorreu a gente. Então, nós precisamos, assim, de deputado que a gente peça e atenda o nosso município de Garça. Obrigado, deputado Neri, e também Juliano da Campestre.
Permite uma parte?
Sim, permito.
Parabéns pelo requerimento, Fábio. Eu vejo o seu empenho lá, não só apontando, mas também a gestão da UPA, mas também apontando à população algumas necessidades.
Sim.
Parabéns aos dois deputados que colaboraram com essa emenda parlamentar. Acho que seria muito válido a reestruturação de algumas coisas na UPA, talvez também a possibilidade de revalorização daquela equipe.
Sim, né? Com certeza.
Porque tem sido dias de sem sono, muitos dias você sabe o quanto que você tem me solicitado. Sim. Que não está fácil, não melhorou quanto é possível, mas talvez com um recurso que otimize os fluxos de trabalho, melhore. Sim. Cada dia mais, né? Parabéns novamente, Fábio.
Sim, com certeza. Obrigado, doutor Marcelo, pelo reconhecimento. E eu vou continuar pedindo para o deputado Sargento Neri, para o Juliano da Campestre, para que socorra o nosso município de Garça, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Socorra a UPA, socorra a educação, a saúde, é prioridade na nossa cidade. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Público presente, a Márcia, aí, né? A gente sente até falta aí do Miltinho Palmeirense aí. Tá sempre aí no plenário aí, né? Participando aí das sessões da Câmara, né? Bom, você, ô Fabinho, vou deixar aqui as minhas homenagens aqui também de fortalecimento aqui. Sargento Nery, né? Bom, não é do nosso partido, mas é um sargento que ele... Um deputado que ele tem ajudado muito aí na cidade, a gente tem que ter reconhecimento, sim. Reconhecer, até falei a semana passada sobre esses deputados que ajudam o nosso município, a dificuldade é muito grande. E ele já vem trabalhando já anteriormente, né? Sempre defendendo algumas causas aqui, município, de Garça, sempre em Jafa aí. Então esses votos de congratulações ele vem na boa hora. É digno de receber, sim, destinação de R$400 mil de combate à epidemia de dengue, né? E 100 mil para a reforma do postinho de saúde. Então, postinho da Vila Rebelo, né? Eu vi aí os vídeos, e você veio presente também, lembrando que é um apoio com o vereador Fabinho, e também um vereador bacana, né? Que interagiram aí junto com o sargento e também o Juliano da Campestre, né? Que faz parte também. Então, quarteto ali, o pessoal, os quatro ali, reunidos, Juliano da Campestre, sargento Nery, vereador bacana, Fabinho, e esse recurso aí que vai ajudar muito, a gente não vê a hora daquele postinho ali estar em força total, voltar novamente, né?
Permitiu a parte, vereador?
Sim, vereador.
É, só lembrando que o deputado Nery, ele é filho de Garça, né? Filho do saudoso seu Walter Carcereiro, então, mais um motivo que ele atendeu rapidamente a nossa solicitação. A família dele reside em Garça. E ele também, né? Obrigado.
Não, é gente da gente, eu conheci ele pessoalmente aí, uma pessoa bem humilde, uma pessoa que ele não faz acepção de pessoas não. Isso aí é bom que é gente da gente e a população de Garça aí parabeniza, né? E eu parabenizo também por esse saimento, como munícipe a gente só tem que agradecer, viu, vereador Fabinho? E esse posto aí faz tempo que tá parado, esse recurso aí espero que seja usado mesmo, vamos fiscalizar aí, acompanhando junto, porque vai alavancar. E existem outros postos de saúde aí também que precisam de recursos e a gente espera que seja atendido, tá bom? Parabéns aí, Sargento Nery, onde tiver, vai receber essas homenagens aqui nessa Câmara Municipal. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão estar aí aprovando esse requerimento que o vereador Fabinho encaminhou, votos de congratulações e aplausos aos quatro aí que fizeram parte desse recurso. Parabéns!
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo.
374, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a roçagem do Mato Alto da rua Edson José de Oliveira, número 30, no Jardim Nova Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
375, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar por quais motivos não foram entregues os alunos da rede... aos alunos da rede pública de ensino, ovo de Páscoa, e se há uma possibilidade de realizar a entrega no próximo ano.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
376, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar o nome do engenheiro fundador do bairro Jardim Mondrian, senhor Luiz Alberto Mataruco, na Unidade Básica de Saúde Mariana 2, como forma de homenagear esse ilustre cidadão que veio a falecer neste mês, na cidade de Franca, em São Paulo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não. Marcelo?
Próximo requerimento.
377, Fábio Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao encarregado de mídia, som e imagem da Câmara Municipal pelo excelente trabalho que vem desempenhando e apoio prestado durante os eventos da Escola do Legislativo.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
378, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias na visibilidade dos semáforos existentes na Avenida Presidente Vargas, no sentido bairro Centro.
Consulte-se, oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, secretários, todos os vereadores, público que nos acompanha. Eu faço esse requerimento numa situação que acho que todo mundo já vivenciou na cidade, quando nós subimos ali a Presidente Vargas, né? Se tiver um caminhão, baú, alto, nós não conseguimos ver o semáforo.
E aí, principalmente, quem é de fora da cidade também. Ele entra pela, né, avenida na Labiena e pode acontecer um grave acidente ali. Então, peço que olhem com carinho para esse requerimento, para que possa sinalizar, tanto na sinalização horizontal, se for possível colocar um semáforo escravo na lateral ali na calçada, para que possa visualizar o semáforo, se está fechado ou aberto. Um contador de tempo também ajudaria muito. Então, faço esse pedido para que nós possamos melhorar o trânsito naquela região ali. É isso, presidente. Obrigado.
Consulte os oradores.
Não oradores.
Próximo.
.379, Rodrigo Gutierrez, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe Leves pela conquista do campeonato preparatório do Suíço.
Consulte os oradores.
Não oradores.
Próximo.
380, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de realizar a poda ou extração das árvores de grande porte localizada na rua Projeta 2, de fronte ao número 120, no Jardim São Lucas.
Consulte os oradores.
Não oradores.
Próximo.
381, Lucas Cateto, solicitando à empresa de transporte Turismar informar a possibilidade de reforçar a quantidade de ônibus em horário de maior demanda.
Consulte os oradores.
Cateto,
com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, público que nos assiste presencial de casa. Esse requerimento foi procurado através de alguns moradores lá do distrito de Jaffa. Tiveram alguns problemas aí no decorrer das últimas semanas com o transporte, né? Pessoal que trabalha em Vera Cruz e Marília. Inclusive, teve um horário do ônibus que o pessoal não levou os munícipes que estavam ali, prontos ali esperando para ir para o seu trabalho, ocasionando aí alguns problemas graves aí com o pessoal, né? Até advertência, teve pessoas que levou por chegar atrasado. Então, esse requerimento aí, eu gostaria de obter uma resposta aí o quanto antes, porque a nossa população de Jaffa merece todo o respeito, e eu vou estar cobrando aqui o quanto antes essa resposta aí da empresa citada no requerimento.
Permite, meu pai?
Claro.
Fundamental esse requerimento seu. Eu entendo que a empresa que ela faz esse trabalho, ela tem que ter o ônibus suficiente. Se o ônibus está lotado, ela tem que ter outro ônibus para levar o pessoal, não deixar o pessoal lá à mercê. Parabéns aí pelo requerimento.
Obrigado, tenente. Realmente, eu penso igual, até porque só temos uma linha, né? Todos sabem que só temos uma linha que atende os munícipes aí de Jaffa, de Garça, né? Vera Cruz. Então, o mínimo que o pessoal tem que ter aí com os munícipes é um pouquinho de respeito aí, porque já paga passagem caro, né? Então, fica aguardando uma resposta. A gente não pode generalizar porque não sabe o que houve, mas saber que a gente vai estar aqui fiscalizando e cobrando para que não aconteça mais. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores?
Não oradores.
Próximo.
Lico 382, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, pelo pioneiro programa Dignidade Íntima, que até o momento atendeu 1,3 milhões de alunas em mais de 5 mil escolas com distribuição gratuita de absorvente íntimo.
Consulte-se oradores.
Não oradores.
Próximo.
383, Lico, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao atual governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, pelo pioneiro programa de Dignidade Íntima, que até o momento atendeu 1,3 milhões de alunas em mais de 5 mil escolas com distribuição gratuita de absorvente íntimo.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
384, Lico, solicitando ao prefeito informar se nosso município é atendido pelo programa Dignidade Íntima.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais os requerimentos, vamos então à votação. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo livre, no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Consulto o segundo secretário se é oradores.
Marquinho Bacana.
Quem primeiro?
Marquinho Bacana.
Vereador Marquinho. Com a palavra, vereador.
Tem mais, hein? Tem mais. Não. Por enquanto, não.
Pela ordem, presidente. Eu Sim. sei que está no intervalo aí entre os requerimentos, vereador Marquinhos. Onde faleceu a dona Maria Alice, que é a mãe do Mané aqui? Gostaria de pedir um minuto de silêncio para ela, se os vereadores permitirem.
Claro.
Tá bom?
Um minuto de silêncio à mãe do nosso colega. A Câmara Municipal de Garça externa os mais sinceros sentimentos e que Deus dê todo o conforto aos familiares. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente. Fabiano, pedi para colocar aquela foto do setor de monitoramento. Hoje eu tive presente o setor de monitoramento na hora do almoço lá, conhecendo, né? Ainda não conhecia ainda esse setor, a convite aí do nosso amigo Leandro, o secretário Leandro, né? Estive acompanhando, foi recepcionado pelo Alessandro também e outro funcionário que estava lá, outro servidor público, né? E esse setor aí, ele funciona 24 horas. O pessoal vai revezando e aí eles conseguem captar as imagens aí da cidade inteira onde tem as câmeras, né? Então, às vezes, algumas pessoas acham que a câmera está ali supostamente ali de fachada, mas não. Ela está funcionando, viu, vereador Almeida? Funcionando essas câmeras aí, fiscalizando, né? E ali consegue ver todas as imagens aí, ó. O Fabiano vai colocando as fotos. Centro da cidade, Jardim Nova Garça. Conseguiu ver a parte das empresas ali também, rotatória Marco Zero. Então ele passou todas as informações ali para mim, que consegue captar, tá vendo? O pessoal de casa aí acompanhando, né? E nisso ajuda muito. Principalmente agora no combate à dengue, tem alguns pontos que as pessoas jogam lixo, então eles conseguem ver através da imagem, as pessoas estão jogando e ajuda o pessoal da vigilância sanitária também. Lembrando que tem lugares aí, até mostrou a imagem para mim lá, o caminhoneiro passou, deu uma disfarçadinha, jogou o sofá lá. Aí através da placa conseguiram achar que era em outro lugar, através da placa conseguiram ir lá e dar uma multa no cara que colocou o sofá, jogou ali no local que não era, né? Então parabeniza esse setor, é um setor que de repente ele é pouco valorizado aí, mas a implantação que teve agora, junto com o Leandro, o secretário aí, trabalhou muito nesse foco aí, um grande amigo, conheço ele, parceiro, e teve aí. Esse local aí é perto da empresa de eletrônica ali, na Araceli. O que acontece aí? Foi feita a limpeza? Eu vou comentar daqui a pouco sobre isso também, falando do serviço do NARD também. Fizeram a limpeza e depois voltaram a jogar lixo, mas nesse foco aí que eu estou comentando, tem a câmera ali, que ela consegue ver tudo que acontece ali. Ela filma ali.
Permite a parte, vereador? A prefeitura, é isso que a gente às vezes, né, pede para a prefeitura fazer o trabalho, né? E a população, ela acha que jogar o lixo ali é mais fácil para eles, né? Tirar a sujeira do seu local de trabalho, da sua casa ou de algum outro local e jogar no terreno ali. Eu acho que o local certo para descartar o lixo é no lixo mesmo, né? Então não nas ruas de acesso ao município. Obrigado, vereador. Parabéns lá, viu, pelo requerimento.
Valeu, vereador.
Pelo seu trabalho também. Né?
Não, sim. Vamos em frente. Lembrando que ali, eu vou apresentar um requerimento e um pedido para que a prefeitura coloque ali um latão ali de sinalização. Já tem placa já, mas o pessoal vai e joga lixo lá. Então, colocar um latão para ver se apoia. A empresa ali, eu parabenizo a empresa, porque eles têm ali em frente uma parte toda ambiental que eles limpam certinho, organizam. A limpeza é bem organizada, tá de parabéns. Não sei se eu posso anunciar o nome da empresa aqui. Permitido? Empresa Garen. Inclusive foi atendido a semana passada, entrei em contato com eles, atendimento excelente. Vou lá conhecer dentro da empresa pessoalmente como que é. Pessoal show de bola lá, e eles cuidam da parte ali, mas aquela área ali não pertence a eles ali. É uma parte que tem a ponte interditada lá embaixo, tem tudo aquele mato, então não é responsabilidade da empresa ali. Mas a prefeitura já encaminhou um pedido aí para estar vendo quem que é o responsável para limpar todo aquele local ali.
Permite outra parte?
Sim, vereador.
E só para fazer uma observação dentro da sua fala, aquilo ali era um frigorífico abandonado, né? Era uma área abandonada, hoje é instalado uma das maiores empresas do nosso município, que nos orgulha muito.
Sim, vereador, eu vou lá conhecer pessoalmente essa empresa, fui bem, só pelo telefonema aí, já dá para ver que o pessoal é muito educado, a gente só tem que parabenizar aí, e é show de bola. E fico vendo essa situação, e eles ficam mãos atadas ali, porque limpa, a prefeitura limpa, igual agora eu vou comentar essa parte, aproveitando o tempo livre, pedir ao Nardo aí que fizesse uma limpeza ali, né? Tem ofício também nosso aí. E na quarta-feira, o Nardo aí, eu posso dizer na tribuna aqui, claramente, um dos melhores secretários que existe aí nessa administração. Já veio aqui várias vezes e a gente pode comentar aí alto e bem som. E respondeu, encaminhou o pessoal quarta-feira. Foram lá, fizeram a limpeza. Tava desse jeito lá, ó. Ficou limpinho. Quando foi sábado, vereador Lico, o pessoal foi lá e sujou já. Caixa de leite, ficou uma anarquia, uma sujeira. E a gente viu que população vai lá e suja ali. Prefeitura limpa, população vai lá e suja. É brincadeira, né? Agora vão estar limpando aí. E a gente pede a conscientização nessa parte. Também sobre o terrão. O Fabiano não tem a foto, não enviei para ele. Mas o terrão, a prefeitura fez uma limpeza ali também, relacionada à dengue. Então a gente só tem que parabenizar o pessoal que tem apoiado aí da prefeitura no combate à dengue. O veneno, na conscientização.
Acabou. Vereador, bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, e cumprimentar o pessoal que comparece aqui na sessão e que nos assiste pela rede social. Bom, queria falar de uma matéria que eu vi agora recentemente, né, pelas redes sociais também, pelo jornal, que vai ter a festa do café aqui no nosso município. Quero voltar lá atrás, 2009, né, quando o prefeito Cornélio foi meu primeiro mandato, né, junto com o vice Rodrigo, e ele, naquela ocasião, resgatou essa festa, né, fazendo a festa do café, e foi uma das melhores e maiores festas que aconteceu em Garça. Os números passou de 26 mil pessoas gratuitamente, teve o show do Guilherme Santiago, o show do Inimigos da HP, não sei se vocês lembram, e realmente foi uma festa muito grande, com exposição e tal, e eu vi que o seu Flávio, o vice-prefeito, está à frente dessa festa. Então, eu acho importante essa festa para o município, porque nós temos como referência, embora talvez nós moramos aqui, talvez muitos não sabem, mas quando você sai fora, até do estado de São Paulo, a referência ainda do município é o café. Né? Então acho que as gestões perderam tempo em não continuar dando sequência para essa festa. Nós poderíamos trazer muita gente de fora, muitas pessoas para o comércio do café, muitas empresas, né, que trabalham com o café. Então Garça é uma referência, eu acho importante esse evento e outros projetos direcionados ao café. Para quem não sabe, o café ele gera uma renda, né, um ICMS muito grande, impostos aqui para o município, porque tem o comércio de café aqui em Garça, que é muito grande através da Ulan, né? Não sei se vocês conhecem também, essa empresa é uma das maiores empresas que comercializam café no mundo. Tá? Eu tenho uma amizade lá dentro com alguns diretores lá. Então o café aqui para a cidade de Garça é uma referência para o município. Então queria aproveitar e parabenizar o seu Flávio Pérez, né, que é o vice-prefeito aqui do município, mas também uma pessoa que gera emprego e renda aqui, tem a empresa aí há décadas aqui no nosso município, e tomando a frente desse evento. E quero já deixar bem claro que eu não faço parte de nada dessa festa, porque senão amanhã o pessoal vai falar, ó, bacana, tá fazendo aí festa. E não tô fazendo e nem quero participar, tá? Quero deixar bem claro aqui. Eu só tô simplesmente, né, parabenizando uma uma volta de um evento que é muito importante aqui para o nosso município. E deixar mais uma vez isso aqui, né, é que eu não faço parte, também nem pretendo fazer, eu só falo que é importante aqui para o município. E se der sequência, que outras gestões que vier, que também continue fazendo esse evento. Aquela referência aqui para o nosso município. E pelo que eu vi também, vai ser gratuita a festa, né? E vai ter, as entidades vão estar, né, com suas barracas aqui para estar vendendo, né? E ter um caráter social também. Então, assim, eu gosto de evento, eu adoro, sou apaixonado por evento, eu vivo de evento, todos sabem aqui. É, graças a Deus que voltou os eventos, né? Que era uma parte desse trabalho que ficou parado 2 anos. Esse dinheiro deixou de girar. Então, o Brasil hoje, ele tem outras fontes de emprego e renda. Você imagine, milhões de pessoas ficaram desempregadas durante quase 2 anos. E foi 100%. 100%. E hoje, com a volta, esses trabalhadores, né, eles vão poder exercer de novo o seu trabalho e trazer dignidade para suas famílias. Eu falo isso porque eu estou em contato direto com pessoas que... não é só o cantor. Por trás de um cantor, uma produção de um cantor pequeno, tem 20 trabalhadores que trabalham todo dia e viajam todo dia. E eu tive a triste notícia, final de semana, né? Perdemos aí eu posso dizer que era um amigo, porque eu fiz vários shows com ele, que era o Conrado, né? Da dupla, aliás, o Alexandre, da dupla Conrado Alexandre. Um jovem de 34 anos, né? Que às vezes a pessoa pensa que o artista só lá em cima do palco e a glamour é nada. O artista é um trabalhador igual a todos nós aqui, né? Ainda mais dupla pequena, o cara tem que fazer um monte de show para agregar no final. A despesa é grande e sobra pouco. Então, saiu do show na sexta-feira para ir tocar lá em São Pedro, que o organizador do evento é meu amigo, Daniel, que estava fazendo show, tem até a conversa aqui, ligou no sábado para mim, falou, bacana, você viu o que aconteceu? Então, assim, a gente fica triste. São trabalhadores. E, mais uma vez aqui, essa festa vai ser muito importante aqui para o nosso município. Parabéns, seu Flávio, e toda a organização. Que Deus abençoe e que dê tudo certo. Obrigado.
Fabinho?
Bom, vamos lá. Vou utilizar os meus 5 minutos meio rápido. Eu queria primeiramente agradecer aos colaboradores desta Casa de Leis, porque nós tivemos ali a entrega dos títulos de cidadão benemérito, cidadão garcense. Queria agradecer a todos os funcionários que estiveram lá trabalhando mesmo para que tudo acontecesse. Tá? Queria agradecer aqui na pessoa do Dr. Marcelo Miranda. Eu estive na UPA já essa semana 2, 3 vezes. Eu vou sempre lá. E eu recebi a informação de que o Dr. Marcelo Miranda estaria à frente da coordenadoria da UPA, dos médicos, tá? Da equipe médica. E eu pude analisar ali que tá sim, mais rápido atendimento, não tá ficando aquela montoeira de gente ali na frente. E eu tenho acompanhado, então eu queria agradecer. Aqui ele é nosso vereador, lá ele é nosso médico, tá? Então é motivo de agradecer. E a equipe toda, em nome do Dr. Marcelo, gostaria de agradecer, porque todos ali estão trabalhando mesmo, mas trabalhando mesmo. Até pedi para o diretor da UPA, o dia que ele esteve lá, que nós estivemos entregando a emenda, para que ele valorize o funcionário que ali ele tem, porque nós temos uma das melhores equipes de enfermagem. Eu disse isso para ele, foi a única coisa que eu usei a palavra para dizer. Pinote, né? Bom, queria que pedir para a população, por favor, pare de jogar lixo na cidade. Cidade tá feia, hein? O prefeito tem culpa um pouquinho? Tem, mas a população também não colabora, gente. Por favor,
Vamos colaborar. Essa semana eu peguei uma mulher jogando lixo na rua da minha casa e pela câmera eu falei para ela: ou a senhora tira ou eu chamo a polícia e a senhora vai ficar feio, que a senhora vai passar vergonha. Eu tenho câmera e ela grava. Então assim, poxa gente, vamos ajudar. O Marquinho Moreira não falou besteira. Eu fui dar uma voltinha nas ruas da cidade aí, nos cantos. Por favor, vamos parar de jogar lixo. Vamos ser exemplo. A cidade não vai conseguir ficar limpa nunca. Essa semana eu andei num lugar que não tem calçada. A mulher reclamou, não tem calçada? Não tem. Ela mesmo joga o lixo na calçada. Eu falei, tira o lixo daí, dona. Por favor. Então assim, aí fica difícil. Tá? Queria então, mais uma vez aqui agradecer a toda a equipe aqui da Câmara, tem nos auxiliado grandemente. Agradecer também os funcionários que estão aí trabalhando. Pedir à população, por favor, posto de saúde, gente. Vá aos postos de saúde. Não é o Marcelo Miranda que pediu para mim falar não, viu? Eu tô falando porque eu tô vendo. E se faltar médico no posto de saúde, vai na delegacia e registra um boletim de ocorrência. Esses dias faltava 4 médicos em 4 unidades. Eu tava com a folha na mão. Aí vai todo mundo pra UPA. Aí fica difícil. Tá? Então, queria agradecer aqui. Desejar a todos uma boa semana. Parabenizar atrasado as mães pelo Dia das Mães. Mãe é uma só, né? Mãe é uma só. É a única. Você pode ter esposa, marido, quem for. Mas a sua mãe, se você pedir um rim, ela arranca e te dá. Ela te dá os dois, se for preciso. Então, parabéns a todas as mães. Obrigado por suportar a gente na hora da raiva, do nervoso. Aguentar o nós no dia a dia, né? A todos aí, muito obrigado. Uma boa semana.
Doutor Marcelo, com a palavra.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos acompanha. Eu vim falar justamente desse ponto que o Fábio destacou aí, que é um desafio novo que eu vou estar assumindo. Vocês confiam na minha conduta como médico. Como coordenador, é um desafio que eu nunca tinha abordado. Inclusive, o Pedro foi uma pessoa que apontou alguns detalhes muito importantes para que isso acontecesse, da questão da demora, do número de atendimento por médico, da fila de espera. E a gente teve alguns debates sobre esse assunto, isso aí que elucidou esse convite à coordenação. Sou grato ao Plínio por me dar essa oportunidade e à população de Garça por acreditar. Quero deixar bem claro que não é porque você me conhece ou porque você é um paciente meu que você vai ser passado na frente. Eu vou deixar bem claro isso. Lá nós vamos respeitar a classificação de risco. O meu objetivo principal lá é agilizar a triagem para que as pessoas sejam triadas e detectado o seu diagnóstico um pouquinho mais rápido, pelo menos os sinais vitais, para que ela tenha um atendimento mais correto e não tenha tanta demora na resolução. E o meu grande desafio é trabalhar o atendimento médico. Eu fiz alguns levantamentos, existem colegas que atendem uma média de 10 pacientes hora, outros 8, outros 7, outros 1, 2. Isso é inadmissível. A gente precisa trabalhar mais essa questão de igualdade, pois os dois recebem os mesmos valores e os dois merecem e ser valorizados da mesma forma. E a população não merece um médico que atende um paciente por hora. Tá? Não estou dizendo que tempo de atendimento de uma hora é qualidade. Na UPA não é isso que precisa. Na UPA precisa de resolutividade. Então, através do Plínio, da coordenação, da Bruna, da nova coordenadora de enfermagem, a Nayara, nós estamos organizando estratégias de atendimento para que um médico fique só nas emergências e internações e dois outros médicos tocando à frente com mais velocidade. Pois quando você não fica preocupado com a internação, com a papelada, com as emergências, com as cirurgias, com as ortopedias da vida, você consegue tocar à frente um pouco mais rápido. Isso vai dar uma vazão maior. A saúde está enfrentando um momento pós-Covid que eu não imaginava, da sobrecarga de atendimento,
Diferente do Covid, que a pessoa é atendida e a maioria esperava em casa, repouso, hidratação, tratamento. Na dengue existe a hidratação endovenosa na veia, coleta de exames. E isso gerou um certo impacto no sistema de saúde de forma negativa. Nós não tínhamos uma estrutura para vencer essa demanda. Então, acredito que as determinações, as unidades que foram abertas com horário estendido aos fins de semana, nos deu uma boa vazão, porque tem uma média de 100 atendimentos nessas unidades. Né? Então, cada unidade atender 100 pessoas a mais, são 100 pessoas a menos na UPA. Por que eu falo dessa importância? Porque na UPA não chega só dengue, chega pessoa infartada, chega pessoa com AVC, chega pessoa com edema agudo, com hemorragia, e se o médico não tiver focado na emergência, acaba que deixando o atendimento lá da frente falho.
Então, uma parte?
Por favor.
O vereador. Não, primeiro eu queria dizer que, né, o senhor como vereador assumir uma responsabilidade dessa é um motivo de coragem, né? Porque já na Câmara, todos nós aqui somos sujeitos a críticas, imagine, né, numa coordenação de um pronto atendimento, né, que lá serve como pronto socorro também. Então acho que é um desafio, mas que eu confio na competência do senhor como médico. Obrigado.
Obrigado,
Marcelo. Doutor,
por favor.
Eu acho que a gente não poderia ter pessoa melhor, então não tem muito o que falar, não. É só agradecer tudo que você faz pela gente aí, tudo que você faz pela população de Garça, e a sua história, a sua família, o seu nome te coloca nessa coragem. Parabéns.
Né? Obrigado, colegas. Né? O objetivo é justamente esse, né? Por que eu quero que tenha agilidade do atendimento? Porque lá um dia pode chegar seu pai, sua mãe, seu irmão, seus moradores de Garça. Eu sou morador daqui, então eu quero doar um pouquinho mais. Não sei se eu vou ter êxito nesse desafio, mas eu vou me dedicar ao máximo. Podem ter certeza que vai ser justo e bem dedicado. Obrigado.
Mais algum orador? Não havendo mais orador no primeiro turno, passamos ao segundo. Existe algum orador no segundo turno? Não? Não existindo mais oradores, declaro encerrado o expediente de hoje. Os trabalhos acabam por aqui. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.